Mas vamos lá, hein? Nós temos essa quinta e outra a gente termina o livro de Tiago. Olha que beleza, você que nunca leu um livro todo da Bíblia, quinta-feira que vem a gente termina um. Lembrando que a gente está fazendo aí a leitura anual da Bíblia, super importante você entrar. Se você não entrou, dá tempo de você entrar. Vamos estar disponibilizando depois o link no WhatsApp para você buscar o arquivo, que eu acho que não tem mais papel físico. Mas pelo arquivo você imprime qualquer gráfica aí, ó, vai botando um xizinho e vai fazendo a sua leitura, vai acompanhando. Vai ser bom demais, tenho certeza. Tiago capítulo 4, eu vou ler hoje do 13 ao 17, semana que vem a gente mata o capítulo 5 todo. Uma mensagem bem objetiva, essa mensagem assim é bem direta, não tem como fugir muito do assunto. Mas nem por causa disso ela não torna-se relevante e significante, né? Tiago capítulo 4, do 13 ao 17. Meu irmão ali está voltando, né? Que operou a catarata, Deus te abençoe, tamo junto. Vamos lá. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que parece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso, está pecando. Ora, a gente poderia depois até avançar, de repente, no primeiro versículo, mas vamos começando. A gente sabe que Tiago está escrevendo diretamente para uma igreja, para judeus convertidos, judeus cristãos. A gente já aprendeu disso. A gente fechou o capítulo, a última mensagem, que ainda é o capítulo 4, sobre a maledicência. Ou seja, Deus abomina a língua que fala mal do próximo. É horrível. É muito ruim no contexto cristão a gente não tolerar certos tipos de pecado e permitir com que a gente fale mal livremente um dos outros. Mas a gente vê aqui de forma clara que Deus não tolera isso, porque quem fala mal de alguém se coloca acima da lei, porque está julgando a lei. E a lei diz amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então quem julga o irmão, na verdade julga a lei, torna-se legislador ou juiz, né? E com isso você está se colocando no mesmo patamar de Deus. Então a gente fechou a mensagem colocando peso na maledicência sobre falar mal de alguém. A gente vê como a gente precisa estar atento, porque faz parte do ser humano estar sempre falando. É um desafio para qualquer um, todos nós temos essa preponderância, né, de falar mal, e Tiago aqui está justamente nos alertando sobre isso. Agora no versículo 13, Tiago ele está falando aqui para um grupo de negociantes cristãos, mas que a gente pode trazer para a prática do nosso dia, embora talvez não seja o seu contexto ser empresário, ser negociante, mas o princípio aqui serve independente da sua profissão. Mas ele se dirige claramente aos empresários ou negociantes daquela época, e ele começa a denunciar um estilo de vida que nós chamamos hoje de secularismo, ou talvez um ateísmo prático. Irmão, que palavrão é esse que você falou? Nada mais é do que você considerar Deus na sua religiosidade, mas não considerar Deus na prática do seu dia. E todos nós, ou nós estamos secularizados, né, porque a religião muitas das vezes se torna apenas uma rotina de semana ou de final de semana. A gente vem para a igreja e a gente acaba resumindo a nossa fé cristã, o que acontece aqui dentro, a quatro paredes. E você vê um monte de pessoas que professam a fé, conhecem a cruz, mas ao tomar decisões na vida, ao considerar as decisões que devem ser tomadas, e eu vou colocar aqui, você até um pouco mais radical, todas as decisões nossas, não aquelas de cor de camisa, cor de carro, isso aí seria infantilidade da nossa parte, mas eu coloco como matrimônio, como relacionamento, até mesmo como escolha de faculdade, abrir ou não algum negócio, é importante nós colocarmos isso diante de Deus, que isso remete a uma dependência. Então o que Tiago está dizendo aqui é que existe um grupo de pessoas que vai à igreja, que conhece Jesus, conhece o plano da salvação, mas durante a semana o pensamento delas é o seguinte: hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. E Tiago traz aqui o chão: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina. E Tiago, então, ele denuncia: qualquer pessoa que toma decisões sem considerar que Deus existe, sem considerar que Deus, ele é Pai, ele é um Deus de relacionamento, um Deus que tem vontade sobre nós, porque se Deus não tivesse vontade sobre nossa vida, não faria sentido. O Tiago está denunciando esse estilo de vida. Ora, você vai para onde você quer, Deus é contigo. A gente, eu já vi até pessoas, eu acredito de forma equivocada, quando vê Abraão falando para Ló: escolhe um lado. E ele fala: meu irmão, aonde você for, a bênção do Senhor te acompanha. Sim, se realmente você está escutando a voz do Senhor. Abraão ali foi movido pela vontade de Deus e falar: escolhe um lado que para onde eu for, a bênção de Deus está comigo. Mas isso que Abraão fez não se aplica para todas as nossas decisões. Para onde eu for, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar. Precisamos ter o cuidado, ter esse cuidado de termos uma dependência ao ponto de nós falarmos: Deus, estou colocando isso diante do Senhor, fala comigo. Senhor, me apareceu essa proposta, me apareceu essa decisão, a minha vontade é fazer isso, estou colocando diante do seu altar, é da sua vontade, não é, faço ou não faço, porque corremos o risco de nós, durante a vida, construirmos alianças ou tomarmos decisões que Deus não está lá, que não agradam a Deus, que não era a vontade de Deus. Eu não posso, de forma deliberada, mesmo tendo condições de chegar: meu irmão, eu vou agora morar nos Estados Unidos, porque é bom para minha família. A pergunta é: tem propósito de Deus nisso? O senhor me quer lá? E Deus fala: não, eu te quero no São Gonçalo, eu te quero em São Gonçalo. Eu tenho um propósito com você ali na igreja do Rocha São Gonçalo. Você pode receber uma proposta para qualquer outro lugar, mas não é o meu tempo na sua vida. Então nós precisamos levar em conta um Deus soberano, um Deus de vontade, um Deus que tem vontades particulares na nossa vida. Isso não é para trazer paranoia para a gente, do tipo: meu Deus, Deus não falou nada, então será que é isso? Eu estou fora da vontade de Deus. Mas isso nós desenvolvemos a partir de intimidade com Deus. Então o que Tiago está falando aqui, em última instância, em última análise, é: desenvolva intimidade com o seu Pai, porque Ele fala com você. Deus confirma decisões, Deus fala não quando deve ser dito não. Existem tantos planos que para o nosso coração, o Provérbios fala muito bem disso. Existem caminhos que para o homem parece uma beleza, parece que é bênção, mas o final dele é destruição. Só que nós somos limitados, a nossa visão vai até ali, Deus, ele vê o todo. Então quando nós colocamos as nossas decisões no altar de Deus, nós estamos ali assumindo diversas posturas. A primeira é de insuficiência, segunda de dependência, que são duas coisas inerentes ao cristão. Perceber que não é apenas a força do seu trabalho, ou seja, meu irmão, dá na minha mão que eu faço e aconteço, dá para mim porque eu sei fazer, eu sei ganhar dinheiro, eu sei tocar esse negócio, meu irmão, você pode me botar lá no, em qualquer lugar, porque eu vou trabalhar e eu vou fazer e vou acontecer. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim se nós considerarmos a nossa insuficiência, se nós considerarmos a brevidade da vida, se nós considerarmos que somos dependentes de Deus. A Bíblia inteira vai dizer que nele nos movemos e nele existimos. O apóstolo Paulo fala isso lá no Areópago, quando ele prega lá: nele, em Cristo, nós nos movemos e nele nós existimos. Nós dependemos de Deus. E isso, irmão, é uma cultura. nós todos os dias desenvolvermos uma intimidade com Deus, ao ponto de cada questão particular, nós termos a confiança e a tranquilidade de colocarmos no altar de Deus e saber que Ele fala, Ele responde. Senhor, eu me mudo, eu vendo, não vendo, eu faço ou não faço. Eu acredito que a pior coisa que eu e você possamos ter na vida é perder tempo. Perder tempo é perder vida, irmão. Nós somos breves, nós somos limitados. E eu vejo tantas pessoas, cara, que perderam tempo com decisões equivocadas, com decisões que ele tomou de forma absoluta, sem ouvir, sem consultar ninguém, muito menos Deus. E as pessoas vão quebrando a cara ao longo da vida, vão se machucando, vão se decepcionando, porque lá atrás não entenderam esse princípio de colocar tudo diante do Senhor. Aprender a colocar as nossas causas diante de Deus, aprender a ser dependente. Simples, aprenda a ser dependente de Deus. Porque aquilo que Deus confirma em nosso coração, meu irmão, não tem como dar errado. Aquilo que Deus fala comigo, que Deus fala com você, é a certeza de que é o melhor, porque é Deus falando. Então, Tiago, aqui ele começa a denunciar, na verdade, um estilo de vida. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Quantos aqui já pegaram uma neblina braba, saíram de casa, aquela fumaceira, Ponte Rio Niterói, e quando você percebe, no meio da ponte, no meio da travessia, acabou, aquilo foi embora. E Tiago está dizendo que a nossa vida é assim, nossa vida é breve, a nossa vida é incerta. Existe uma confusão aqui que muitas pessoas acham que tem o livre-arbítrio. E se nós pegarmos o fundamento da palavra livre-arbítrio, é a capacidade de você escolher o bem. E o ser humano não tem essa capacidade de escolher o bem, se não for o Senhor dentro de nós, se não for obra do Espírito Santo. Nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto. O apóstolo Paulo lá fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero, esse sim, parece que toma conta do que eu faço. Então, ninguém aqui pode amanhã dizer, meu irmão, eu não quero mais errar, e tomar uma decisão de não querer errar mais ou não pecar mais. Isso não é desculpa para pecar. Mas o livre-arbítrio está ligado a você, a sua capacidade de sempre escolher o bem. E nós, seres humanos, não temos essa capacidade de sempre escolher o bem, a não ser ouvindo a voz do Senhor. A não ser dependendo da voz, Deus movendo através de nós. É por isso que nós entendemos que o mérito é todo dele. Se nós fazemos o bem, se nós decidimos o bem, se existe prosperidade sobre a nossa casa, paz, na verdade é o fruto do Espírito através da nossa vida, o Espírito Santo frutificando, não foi fruto das nossas escolhas apenas, mas é a graça de Deus derramada sobre nós. Isso é sinal de dependência, é reconhecer insuficiência e falar, Senhor, me ajuda, Senhor, abre o meu entendimento, porque se eu decidir com o meu coração, eu boto tudo a perder. O homem é totalmente corrupto. Só a obra do Espírito Santo na nossa vida faz com que nós possamos tomar boas escolhas, boas decisões, e não faz a gente perder tempo de vida. E Tiago traz aqui a consciência de que a nossa vida ela é breve. É um assunto difícil de falar, ninguém gosta de falar nisso, mas ninguém sabe se amanhã o nosso coração vai estar batendo ou não. Eu tive um tempo atrás no funeral. Eu sei que é um assunto de quinta-feira, você veio para cá, pelo amor de Deus, o cara veio falar de morte, não vim falar de morte, vim falar de consciência. Mas eu quando eu vou no cemitério, eu costumo ver as lápides, né? E você vai ver lá, gente que nasceu em 60 e morreu em 70, gente que nasceu em 60 e morreu em 2000 e tal. Você vê que a morte, não tem um padrão. Não tem prazo de validade. Você vai no mercado, sabe que naquela data que está estampada ali, aquele alimento não serve mais. O ser humano não nasce com prazo de validade. É incerto. A gente sabe que vamos perecer. Nossa expectativa é de com 90 e poucos anos, 100 anos, a pessoa foi bem. Mas ninguém sabe da sua vida. Ninguém tem a convicção de que o nosso coração vai estar batendo amanhã. E isso não é para criar pânico, desespero. Isso é a certeza de que nós dependemos do Senhor para tudo, até para levantar amanhã. Se o Senhor não permitir, nós não levantamos. Se o Senhor não permitir que você acorde amanhã, você não acorda. Então não adianta nós traçarmos planos, projetos de vida sem considerar Deus, porque é Ele que dá até mesmo o fôlego de vida. É o princípio lá atrás. Então veja que o assunto é muito maior do que morte, é muito maior do que planejamento de vida. Tiago não é contra o planejamento de vida, mas ele é contra um planejamento de vida que não considera Deus, cujas decisões não se passa pelo altar do Senhor, por um momento de intimidade, de busca, Senhor, fala comigo. E aí nós vamos vendo pessoas tomando decisões ao longo da vida e pagando caro pelas decisões erradas que vão tomando, com alianças que vão construindo, com coisas que vão deixando para trás, e esse somatório de coisas, um dia chega a fatura, e lá na frente, a gente vai se perguntando, meu Deus, por que Deus permitiu eu chegar aqui? Aí nós vamos lembrar de Deus lá, quando o mundo desaba na nossa cabeça, igual o cara que construiu a casa na areia, ele não falou com Deus, ele simplesmente avaliou, viu a praia bonita e falou, eu vou construir minha casa aqui, olha a vista, eu tenho material, eu tenho condições de construir, ele constrói, sem considerar Deus, e quando ele constrói, ele não está percebendo o que está construindo, sem fundamentos, no lugar onde qualquer coisa que se constrói cai, e lá quando as rachaduras aparecerem, ele vai buscar o Senhor. Deus, como é que você está permitindo isso acontecer? E eu acredito que Deus vai perguntar para ele, se você lá atrás tivesse me perguntado se aí é um bom local para se traçar a sua vida, eu falaria para você que não. Mas você não me considerou no início, agora não adianta me considerar no fim. É por isso que, às vezes, nós colocamos coisas diante de Deus, nós fazemos campanha, e eu queria até abrir um parênteses, muitas pessoas acham que eu sou contra isso, eu não sou contra, irmão, não sou contra campanha, não sou contra monte, não sou contra jejum, o que eu sou contra é nós fazermos tudo isso sem considerar Deus. Sem considerar que nós estamos construindo a nossa vida, ignorando a vontade de Deus, e aí por um dado momento as coisas dão errada, aí a gente volta para a igreja e quer que Deus conserte o fruto das nossas más escolhas que nós não consideramos Ele. Isso para mim que é loucura. O cara sai, então o que acontece aqui? Vamos dar um exemplo prático aqui. O comerciante, eu vou sair de onde eu estou, eu vou me mudar de cidade, eu vou passar um ano lá, eu vou negociar e vou ter lucro. Chegou lá, quebrou a cara, faliu. E ele fala, Senhor, o que aconteceu? Senhor, por que o Senhor permitiu eu passar por essa vergonha? E Tiago está falando, como assim Deus permitiu? Você lá, quando saiu do seu lugar, você sequer lembrou dele? Você sequer colocou essa decisão diante do altar de Deus, como é que agora você quer que Deus conserte essa lambança toda? E aí eu levanto essa bandeira, evangelho não é mágica, evangelho não é mágica, não é ver as coisas desmoronando, fruto de uma vida que não considera Deus, e aí a gente traz para Deus para Ele reparar as rachaduras, fruto de uma má escolha, uma má decisão, não é mágica. Evangelho é consciência de insuficiência, de dependência de Deus, de se humilhar, colocar diante do altar de Deus e falar, Senhor, aqui está meu plano de vida, aqui estão as minhas decisões para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos anos. Se programe, se planeja, mas coloque isso no altar do Senhor, deixa Ele falar com você. Deixa Ele confirmar isso no seu coração. Porque se Ele é Pai, e Ele auto se intitula Pai, o Pai tem interesse na vida do Filho. O pai é o maior interessado em ver que um filho dê certo. Então viva uma vida cuja Deus, você respira isso o tempo inteiro. E a Bíblia inteira aponta para isso, quando o apóstolo fala, orai sem cessar, o que ele está falando? Mantenha-se conectado com Deus o tempo inteiro. Aprenda a desenvolver diálogo com Deus, aprenda no ônibus falar com Deus, no chuveiro, qualquer lugar, não perca tempo com coisas banais. Aprenda a você remir o tempo, aprenda você a valorizar o tempo é vida. E nos momentos que você, de repente, parece que é o momento que você não está fazendo nada, busque ao Senhor, fale com Ele, aproveite o tempo para falar com o seu Pai. Você vai ver que você tem muito a ganhar com isso. E ele continua dizendo, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, ele não denuncia o planejamento. Ele não é contra você planejar, rabiscar, eu quero morar fora, eu quero morar aqui, eu quero comprar isso, eu quero abrir um negócio. Não, ele não é contra isso, mas ele coloca lá no início: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Planeje, sonhe, conquiste, avance, vá na frente, meu irmão, vá à luta, mas lembre-se que é do Senhor a nossa vitória, é do Senhor. Não é a força do nosso braço que gira a chave da nossa vida, mas é a nossa dependência de Deus. Irmão, não adianta, meu irmão. Imagine que aqui é um solo que tem ouro. Não adianta eu pegar uma pá e sair cavando. É melhor trazer um geólogo, alguém que possa dizer, ó, as estatísticas vão dizer que se você fizer aqui, tem tudo para dar certo. Aí você vai ali. Mas tem gente que vai cavando, vai tomando decisão, sem considerar aqueles que conhece, aquele que conhece, que é o Senhor, que é por nós e não é contra nós, que nos ama, que mandou seu único filho para que a gente tenha vida e vida em abundância, que nos salvou, que nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino, para o reino da luz. É esse Deus, irmão, que nós precisamos considerar. Não apenas aos domingos, não apenas nos dias de culto, mas considerar Ele ao amanhecer e ao anoitecer. Senhor, está acontecendo isso, Senhor, está acontecendo aquilo. Senhor, tem esse hábito, irmão, tem esse costume de trazer Deus para todas as coisas. Traga Deus para o seu casamento, traga Deus para o seu relacionamento, traga Deus para a sua vida singular, traga Deus para o seu negócio. Traga Deus para as suas particularidades, para os seus sonhos. Traga Deus para as suas mágoas, para os seus medos, para os seus pânicos. Traga Deus para tudo. Porque o que parece, e o que Tiago está falando aqui, eu não sei para você, mas para mim, cada capítulo que eu passei aqui, para mim, foi um tapa bonito. Porque essa semana mesmo eu estava considerando fechar, fazer. Não, vou lá, vou fechar, vou fazer. A oportunidade é boa. E parece que quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Não adianta, cara. Se a gente não tiver conectado com a palavra diariamente, não adianta. Pode ser pastor, apóstolo, arcebispo. A gente desconsidera Deus. A gente vai tomando decisões. E a gente vai fazendo porque a gente acredita que é bom. A gente acredita na força do nosso braço, a gente acredita nas condições que são apresentadas a gente e ignora um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Então, esse é dessa forma que nós precisamos nos colocar diante de Deus. É sabermos que nós dependemos dEle, é nós termos uma consciência de que amanhã, só existe amanhã, se Deus o permitir. Sem a permissão de Deus não existe amanhã para nenhum de nós. A dependência dEle, ela é para levantar. Não é só para decidir, é para acordar. E quando a gente tem essa consciência, quando isso faz parte da nossa vida, irmãos, você percebe uma outra cultura. Que é uma cultura que nós precisamos, nós estamos aqui, um propósito que Deus me deu, assim, eu tenho trabalhado muito na minha vida. Em primeiro lugar, é trabalhar o ensino, a palavra, por quê? Porque Tiago mesmo fala, pede não recebe porque pede mal, ou seja, desconhece a palavra. Então, eu não acredito numa vida de oração que não tenha conhecimento da palavra. Porque você pede e não sabe nem o que está pedindo. Você não ora conforme a palavra, você não ora conforme o reino. Então, por isso que em primeiro lugar vem o conhecimento. Conhecer a palavra, discernir a palavra de Deus, a vontade de Deus. E ao conhecer, não fazer isso apenas um conhecimento teológico, mas fazer disso uma plataforma para você ter intimidade com Deus. E aí entra, eu tive uma aula com um homem que foi formidável, só tive um encontro com ele e que marcou a minha vida, foi o Dr. Russell Shedd. E aí ele é um homem muito fundamentado no ensino, né? E aí ele falando muito, ele estava falando sobre oração. E aí abriram perguntas e alguma pessoa perguntou para ele, mas o que é mais importante, a oração ou a palavra? E aí foi aquela pergunta assim, que criou aquela expectativa de resposta, porque para mim ele ia falar, não, a palavra e tal. Aí ele falou o seguinte para a pessoa, se você me disser qual é a asa do avião mais importante, eu te respondo essa pergunta. Eu achei aquilo incrível, fantástico, porque uma coisa não existe sem outra. Não existe conhecimento apenas de palavras sem vida de oração, e não existe vida de oração sem um conhecimento da palavra. As duas coisas fazem com que a nossa vida decole, que a gente atinja outra atmosfera, outro patamar, são voos altos. É o conhecimento alinhado à oração. E oração essa não é aquela que a gente despeja para Deus aquilo que a gente quer, mas é aquele lugar onde a gente fala e escuta. Onde a gente fala porque nós temos liberdade para falar, mas também temos a convicção de que Ele fala, Ele ministra sobre nós, Ele confirma, Ele fala sim, Ele fala não, Ele fala espera, Ele fala vai. Esse é o nosso Deus, que é o nosso Pai, o nosso amigo. Então desenvolva isso, irmão, isso é uma cultura, isso é um estilo de vida. Desenvolva uma vida de oração, uma vida de dependência. Aquela oração de dependência é aquela consciência de que a vida, ela é curta, dura e certa, mas no altar do Senhor, ouvindo a voz de Deus, tem a possibilidade, existe a realidade de nós tomarmos decisões que eu não vá perder tempo de vida. Porque perder tempo de escolher mal, meu irmão, é perder tempo de vida, né? Você vê quantas pessoas aí estão passando uma vida, uma dificuldade tão grande, fruto apenas de mais decisões, fruto de mais escolhas, fruto de decisões precipitadas. É isso, irmão, é simples. Eu vou dizer para você, 99% que a gente passa dos problemas, eu vou nivelar você por mim, tá? 99% dos problemas que eu passo hoje são frutos de decisões precipitadas, decisões que são tomadas na orelhada. Não, é bom, é isso mesmo, fecha. E Tiago dizendo, peraí, meu irmão, o que Deus tem para falar com isso? Você já falou com o seu pai? Você já analisou? Você já colocou isso diante de Deus? Você já colocou isso no altar de Deus? Porque aos teus olhos parece bom, mas e aos olhos do teu pai? Será que isso parece bom? Será que ele concorda com a maneira que você está enxergando? Isso é um estilo de vida, irmão. E quando a gente aprende, eu vejo muito isso em Davi. Davi era um guerreiro, era um general, era um homem valente. E você vê isso desde o início, que ele vai lutar com Golias. Você vê que ele tem pedra, ele não é maluco, ele não vai lá, meu irmão, impor as mãos sobre Golias para Golias cair. Então ele vai com pedra, ele vai com estratégia, eu vou com uma arma, eu vou acertar uma pedra na cabeça dele. Mas o que ele diz? Você vem contra mim com a sua força e com as suas armas e estratégia, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele poderia dizer, ah, meu irmão, eu vou acertar uma pedra na sua cabeça, eu vou te derrotar porque você não sabe, meu irmão, das minhas habilidades. Não, ele fala, eu estou preparado, eu tenho as minhas armas, eu tenho o meu planejamento, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque se o Senhor não for, eu não tenho chance. E você vê à frente, Davi, quando ele recebe ameaças de guerra, e ele tem um exército agora, ele já é rei, ele está à disposição, e mesmo assim você vê Davi consultando ao Senhor, Senhor, atacaremos, e Deus fala para ele, ataca. Mas não faz da forma como você iria fazer, atacando por frente. Faz emboscadas, vá por trás, cerca o inimigo por aqui. Você vê Deus dando estratégias diferentes a Davi. Deus poderia dizer, não, vai por frente mesmo que eu sou contigo, vai acontecer. E Deus mudando os planos de Davi. Olha que loucura. Eu fico pensando, eu quando leio a história de Davi, falo, mas se Deus está com ele, não interessa se é por frente, se é por lado. Ou se é por trás, Deus é com ele. E nós vamos ver Deus mudando estratégias de Davi. Não vá por aqui como você planejou, faça emboscadas, vá por ali, vá por lá. Deus mudando rotas, Deus mudando decisões, para você ver como é importante ouvir o Senhor. Não adianta saber que Deus, não, Deus é comigo, vamos para dentro. Davi não fazia isso. E é por isso que foi vitorioso. É por isso que tinha conquistas, porque sabia da sua dependência de Deus. Sabia de um Deus que fala, de um Deus que revela. Né? Um Deus apenas que é poderoso e seja lá o que você decidiu, eu estou contigo. Mas um Deus que traça rotas e caminhos que são diferentes dos nossos. E isso tem que ser levado em consideração prático no nosso dia, para a gente não virar, como eu falei aqui no início, viver uma vida num ateísmo prático. Eu creio em Deus, mas durante a semana eu não o considero nas minhas decisões. Eu não considero na criação dos meus filhos, eu não considero nos negócios que eu faço, não considero para comprar, não considero para vender, não considero para mudar, não considero nada. Apenas quando eu preciso. E aí a gente começa a perceber que o nosso relacionamento com Deus não é uma lâmpada do Aladim, isso é cultural. Toda vez que um homem se encontra com Deus, ele tem pedidos a fazer, ele não quer ouvir. Isso é cultura, se você vê isso, é cultura. Todo homem que tem acesso à divindade, ele quer pagar um sacrifício, ele quer fazer uma oferenda para que essa divindade lhe dê aquilo que ele pede. Eu vejo um seriado Netflix, que é dos Vikings, e eles falam isso o tempo inteiro. Não, Deus é comigo, os deuses estão comigo, é por isso que vai ser assim, é por isso que vai dar certo. Porque o encontro com o homem, com Deus, de forma pagã, é fazer com que esse Deus lhe conceda sucesso em suas decisões. A história do Aladim é a mesma coisa. Alguém encontra uma lâmpada, esfrega essa lâmpada, sai o gênio, e ninguém tem a curiosidade de saber o que esse gênio tem a dizer a respeito da vida dele. Vem cá, o gênio aqui é você, não é? Diz para mim o que eu devo pedir. Não, é o que você quer. O que você quer? E todos nós estamos em busca desse Deus. Um Deus está dizendo para mim e para você, o que você quer? O que quer que eu te faça? Enquanto Deus se apresenta como um pai, e o pai não fica perguntando para o filho o que ele quer que faça. O pai sabe o que é melhor para o filho. O pai instrui o filho. O pai disciplina o filho. O pai orienta o filho. O pai conversa, fala com o filho. Não é o padrão desse mundo. É por isso que a Bíblia é contra a cultura. É por isso que a Bíblia é totalmente contrária àquilo que o pensamento humano pede, entende ou recebe. Por isso que o Evangelho é escandaloso. Por isso que nós somos perseguidos, porque se fosse uma mensagem aceita, se fosse um estilo de vida tranquilo, todo mundo estava aqui dentro. Mas quando é um estilo de vida que fere a cultura desse mundo, é só para aqueles que têm essa consciência de brevidade de vida, de insuficiência, e considerar a paternidade de Deus como o melhor presente que nós recebemos na nossa vida. Ele é meu pai. E se é meu pai, vamos desenvolver essa relação, esse relacionamento. Amém? Que você ficasse de pé comigo. Eu vou parar aqui porque não precisamos encher linguiça, né? Mas eu queria falar aqui Lucas 12, 19, para a gente terminar. O próprio Jesus fala sobre isso e você vai ver como é forte o que ele fala. Lucas 12 e 19. Jesus fala tudo o que o Tiago falou, num simples exemplo. Vamos ler o 16, Lucas 12, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Aqueles que confiam na segurança do dinheiro. Não, eu estou bem, agora chegou a hora de eu curtir a vida. 50 anos trabalhando, só acreditando que o dinheiro poderia lhe dar tranquilidade. Se matou por aquilo, desconsiderou qualquer propósito, qualquer plano de Deus. E aí quando ele percebe que o fruto da sua vida foi abastância material, ele fala: deu certo o meu projeto de vida. Passei anos e anos e anos entesourando, juntando, e agora eu vou aproveitar. E Deus fala: louco, você vai morrer essa noite. Louco, Você desperdiçou sua vida com coisas que vão ficar para quem? Você passou a vida inteira traçando um projeto, gastando e se doando. E quando você pensou que deu certo, foi um dia que o teu fôlego de vida foi soprado, foi lhe retirado. Louco. Você viveu como se Deus não existisse. Louco. Você fez planos e não colocou no par de Deus. Louco. Você achou que tinha um controle. Você achou que sabia de tudo. Você achou que o seu plano, o seu projeto de vida fosse melhor do que os projetos de Deus. Você viveu uma vida miserável, porque trabalhou para juntar, e o que você juntou vai ficar para ninguém. Talvez o que você levou anos e anos para juntar, seus filhos vão torrar em meses, em dias. Talvez, irmão, é uma palavra dura. As pessoas não me encorajam a nem falar isso. Irmão, dia de semana tem que ser uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Mas eu acho que a consciência, o pé no chão, é muito melhor do que eu dizer para você, meu irmão, vai dar tudo certo, vai para dentro. O gigante está aí, taca a pedra na cabeça dele. Se eu não te ensinar, juntos aprendermos, que é no nome do Senhor dos Exércitos que a gente vai, que é considerando os planos, a vontade de Deus, é tendo a certeza de que Golias será derrubado por nós. Golias faz parte do plano de Deus para mim e para você. Qualquer soldado que se levantasse contra Golias ali seria morto por ele, porque Golias foi feito para Davi. E tem muitos de nós enfrentando alguns Golias que não foram feitos para nós, entrando em problemas que não era para você resolver, comprando barulho de pessoas que você não deveria estar comprando esse barulho, ou até mesmo tomando decisões que Deus falou para você: cara, que furada, se você falasse comigo eu te falaria. É loucura saber que existe um Deus interessado na nossa vida, um Deus que diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, um Deus que diz que os caminhos dele são melhores do que o nosso. É loucura a gente ouvir uma palavra como essa e desconsiderar ele no nosso dia a dia. Chegou o momento, irmão, de nós nos humilharmos diante do Senhor, de nós entendermos a nossa insuficiência. Sim, meu irmão, planeje. Sim, sonhe. Trace metas, conquistas. Não é um convite para viver uma vida incerta. Não, não é isso. É um convite para viver uma vida no altar do Senhor. Não é um convite para viver cada dia sem planejamento. Não é isso. Por favor, não entenda mal. Mas é um convite para nós considerarmos uma vontade soberana. Um Deus presente. Um Deus que fala. Um Deus de propósito. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Queria que você levasse em consideração, irmão, Deus. Mas desde o momento que você abre os olhos, quando você acorda, tem esse costume, tem essa prática. E quem está falando aqui é alguém que está lutando para ter uma prática como essa, porque eu também não tenho. Eu também não tenho. Muitas das vezes o relógio desperta e a gente sai da cama e vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer, vamos resolver. E nós vamos lembrar de Deus lá no final da tarde, ou na primeira coisa que der errado. Tiago nos convida a termos uma vida onde nós consideramos Deus ao levantar e ao deitar. Que ao levantar, ao abrir os olhos pela manhã, você possa falar: Pai, me ajuda nesse dia. Me ajuda, Pai, nas decisões. E ao deitar, você possa agradecer. Independente das circunstâncias que você viveu o dia. Mas o Senhor te sustentou, você voltou para sua casa. Quantas pessoas saem de casa e não voltam? Quantas pessoas saem achando que vão voltar e não voltam? Então, quando você voltar para casa, mesmo que as coisas deram errada, agradeça a Deus porque você voltou para casa. E amanhã é um outro dia, e outro dia são novas oportunidades. Considere o Senhor. Não vive uma vida onde só encontramos Deus aos domingos, ou encontros pontuais. Mas vive uma vida onde Deus, Ele é pleno, Ele é completo. É como o ar que nós respiramos, nós nos movemos e nos existimos nele. Sem o oxigênio nós morremos. Que assim seja a minha e a sua vida. Alguém que não pode tolerar, imaginar, um dia que seja, uma hora sequer, sem considerar Deus, sem considerar a sua soberania, a sua graça. Então eu gostaria que você colocasse agora diante do teu Pai todas as suas decisões. Decisões talvez que foram tomadas de forma precipitada, mas coloca diante dele. Ou decisões futuras. Coisas que estão aí, que precisam ser decididas. Coloca diante do seu Pai. Peça para Ele falar com você. Ele tem os caminhos dEle. Talvez Ele use pessoas próximas a você. Então esteja aberto a ouvir a voz do Senhor. Seja aberto para ouvir as pessoas que te amam, que estão próximas a você. Não se ache o dono da verdade. Mas esteja aberto para que Deus ministre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, essa quinta-feira. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, a viver cada dia, sabendo que é o Senhor que nos sustenta. Pai, nos perdoa, Pai. Porque quantas decisões, na verdade, foram casas construídas na areia. Foram projetos que nós construímos sem te considerar. Foram projetos que nós avaliamos e que nós percebemos aos nossos olhos que eram bons. Mas nós não buscamos de ti a resposta final. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa, Pai, porque o nosso coração muitas das vezes é presunçoso. Achamos, Pai, que podemos e esquecemos que sem ti nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nos ensina, Pai, a ser dependentes de ti. Nos ensina, Pai, a compreender que a nossa vida é breve. Nossa vida é como uma neblina. Só o Senhor pode trazer significado para a nossa vida. Só o Senhor pode tornar a nossa vida relevante. Só o Senhor pode fazer com que as nossas decisões se tornem algo perpétuo, que deixe legado, algo significativo. Pois o que vem do Senhor tem peso de eternidade. Então, Pai, nos faça considerar, Pai. Nos ensina a depender de ti. Começa a colocar diante do Senhor todas as suas queixas. Começa a colocar no altar do Senhor todas as suas decisões. Decisões que precisam ser tomadas. São decisões que estão gritando, estão batendo a porta do seu coração. E você precisa decidir. Mas, por favor, leve em consideração Deus. Não se precipite. Não tome decisões no calor da emoção. Deixa seu Pai confirmar. Deixa seu Pai falar com você. Desenvolva intimidade com Ele. Porque pode ser que Ele esteja falando com você, mas você não aprendeu a ouvir a voz dEle diante de tantas vozes ainda. Busque o Senhor. Busque a Ele a todo tempo, fora de tempo. Busque na palavra. Busque no joelho dobrado. Mas não canse de buscar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Foi o Senhor que atraiu essas pessoas. O Senhor vai ministrar de forma particular em cada vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Aqueles que estão presos, Pai, em decisões passadas. Aqueles, Pai, que estão vendo projetos de vida ruir diante dos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Faça, Pai, a obra. faça, Pai, um milagre, mas se ainda assim, Pai, as coisas não fluírem, fruto, Pai, da nossa incapacidade de te ouvir, fortalece teus filhos para recomeçarem, fortalece os teus filhos, Senhor, para reconstruírem, porque enquanto existe vida, existe propósito de Deus disponível para cada um de nós. Que não haja desespero para aqueles que estão vivendo o dia mau, mas que haja sempre a alegria da oportunidade de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada vida. Nós te agradecemos, nós te amamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Ainda de olhos fechados, irmão, eu até encerrar o culto agora, mas Deus colocou no meu coração. Você que precisa tomar uma decisão, você que está em dúvida, você precisa decidir algo, e você não quer se precipitar novamente, quero te convidar, nós como igreja, nós estamos orando junto com você aqui. Você que precisa considerar essa cultura de colocar Deus, você que tem olhado para trás e tem visto como eu errei, como eu me precipitei em tantas decisões, mas a partir de hoje eu quero mudar, eu preciso mudar. Se esse é seu grito hoje, eu preciso mudar, eu preciso considerar Deus, quero te chamar para você vir. Irmão, vem sem vergonha, vem sem demora. Você precisa dar uma guinada na sua vida hoje. Essa guinada não vai acontecer se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, a estabelecer nossos planos, nossos projetos no altar do Senhor. E se Deus te trouxe aqui, se Deus te atraiu aqui, é porque Ele quer ministrar essa palavra no seu coração. Se você precisa hoje, não apenas tomar decisões, mas se você precisa hoje aprender a viver de uma forma diferente, considerando Deus, porque, irmão, é um exercício, não é fácil.